Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aqui, o Evangelho de Lucas relata uma série de eventos e milagres que aconteceram envolvendo a vida de Jesus. Versículo 1 ao 5. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os centuriões romanos eram homens especiais. Eles são mencionados diversas vezes nas Escrituras, e sempre são vistos de forma favorável, parecendo serem homens extraordinários na verdade. Nós recordamos do centurião romano Cornélio, em Cesareia, que enquanto estava orando, o Senhor falou com ele e ordenou que enviasse servos a Jope, em busca de Pedro, para que lhes ensinasse melhor sobre o Evangelho do Senhor. Foi na casa de um centurião romano, em Cesareia, que o Evangelho foi pregado pela primeira vez aos gentios, e houve um derramar do Espírito Santo sobre a sua casa e sobre aqueles que estavam com ele. Deus começou a sua obra entre os gentios na casa de um centurião romano. Eles são mencionados diversas vezes nas Escrituras e sempre de maneira favorável. Este centurião de Cafarnaum era declaradamente uma pessoa considerada digna pelos líderes judeus, que foram a Jesus em nome dele. Eles disseram que se tratava de uma pessoa digna e que Jesus devia fazer o que ele estava pedindo. Eu acho isso muito interessante, porque o povo judeu, até os dias de hoje, tem o costume de premiar pessoas consideradas dignas. E eu estou certo que isso não tem origem no Novo Testamento. Eles usam esse termo até hoje. Eu mesmo recebi o título de pessoa digna, dada pela comunidade judaica. Eu ainda não sei bem qual o significado desse título, e não sei se quero saber. Mas deve ser algo bom, porque eles estavam sorrindo quando me premiaram. Mas o fato é que esse é um título que até hoje eles dão. E eu suponho que seja para pessoas de fora da fé judaica e que tenha demonstrado amizade e consideração para com os judeus. Essa é a minha avaliação do título. E foi o caso do centurião romano. Ele construiu uma sinagoga para os judeus e também amava a nação deles. E por ter essas credenciais, os líderes judeus suplicaram a Jesus que usasse de misericórdia para com ele, curando o seu servo. Não era comum que um amo tivesse um relacionamento tão estreito com o seu servo. Os servos do Império Romano não tinham nenhum direito. Havia um escritor romano que escreveu que todos os anos os cidadãos deveriam fazer um levantamento de suas posses. Eles deveriam manter o que ainda fosse produtivo ou benéfico e deveriam se livrar do que não fosse mais produtivo. E ele incluiu, na lista do que poderia não ser mais produtivo, o escravo que não fosse mais capaz de trabalhar. Quando ele chegasse nessa fase, ele poderia ser dispensado e abandonado até morrer, pois não tinha outro recurso. O escravo não passava de um bem, uma posse de seu dono. E no Império Romano, um senhor poderia até mandar matar um escravo, e ele não seria considerado culpado. Afinal, ele estava apenas abrindo mão de uma propriedade sua. Para esse centurião romano ter tomado essa atitude em relação ao seu servo, é porque a situação, por si só, já era rara. Isso mostra que ele era um daqueles homens fora do comum. Ele amava o seu escravo e estava preocupado porque ele estava morrendo. Versículos 6 e 7. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. A recomendação que os líderes judeus fizeram dele para Jesus foi que ele era um homem digno. O que ele fez quando viu que Jesus estava se aproximando da sua casa foi enviar outros amigos para lhe dizer: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele usou aqui uma palavra diferente para digno no original grego: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E em seguida, ele usa a mesma palavra que os líderes judeus usaram sobre ele. Ele disse: nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Naquela cultura, não era permitido a um judeu entrar na casa de um gentio. E ele sabia que se Jesus entrasse na sua casa, haveria muita pressão sobre ele. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele o fez se desculpando. Ele tinha levado consigo alguns amigos judeus de Jope, e ele se desculpou por aquilo. Ele disse: vocês sabem que não é lícito eu me reunir com vocês, amigos. Eu não poderia vir a esta casa, mas o Senhor me disse para não fazer perguntas. Então, aqui estou. O que vocês querem? Ele estava se desculpando por entrar na casa de um gentio, porque aquilo era proibido ao judeu. Então, o centurião estava dizendo a Jesus: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu nem mesmo me achei digno de ir ter contigo. Esse incidente nos faz lembrar o da mulher da região de Sidom, quando ela foi a Jesus, porque ela tinha uma filha que estava atormentada com um espírito demoníaco, mas Jesus não a atendeu. Os discípulos disseram: Senhor, faça algo por ela, pois ela está nos incomodando, ela está nos aborrecendo. E Jesus disse: não é certo dar o pão das crianças aos cães. Jesus declarou que os benefícios que ele estava trazendo eram para os judeus primeiro. Este centurião não se achava digno nem mesmo de chegar perto de Jesus e pedir para ele ir até a sua casa. Ele ficou até constrangido de saber que Jesus estava indo em sua direção. Então ele faz uma afirmação extraordinária. Ele disse: apenas diga uma palavra. O Senhor não precisa vir. Eu não sou digno que o Senhor venha. Apenas diga uma palavra e o meu criado será curado, pois eu entendo que é autoridade. Versículo 8. Porque também eu, reconhecendo que Jesus tinha autoridade, eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. Eu entendo de autoridade, me submeto à autoridade e também tenho autoridade e sei como ela opera. Ele estava reconhecendo que Jesus tinha essa autoridade e ele disse: eu também sou um homem sob autoridade, tenho homens sob o meu poder, ou tenho homens que estão sujeitos a mim. Versículos 8 e 9. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nem mesmo entre os judeus para os quais ele veio, ele encontrou tamanha fé como a desse centurião. Versículos 10 e 11. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. Versículo 11 ao 13. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. A imagem aqui não podia ser mais comovente. Uma mulher viúva, seguindo o cortejo enquanto seu único filho estava sendo levado para ser enterrado. Naqueles dias não existiam caixões, eles normalmente carregavam os mortos em cestos e os colocavam nos sarcófagos. A palavra sarcófago, do latim, quer dizer consumador de carne. Em Israel eles tinham esses sarcófagos feitos de pedra calcária. Na verdade, nós podemos vê-los ainda hoje em escavações. Eles foram descobertos quando faziam escavações para uma rodovia. Eles encontraram esses sarcófagos e os deixaram do lado de fora, e nós podíamos vê-los por toda a parte. Existe algo na pedra calcária que consome a carne rapidamente, na verdade, em cerca de um mês. Daí o nome sarcófago, comedor ou consumador de carne. Eles normalmente colocavam os corpos nos sarcófagos até que a carne fosse consumida, e depois eles enterravam os ossos. Provavelmente, esse jovem morto estava sendo carregado num cesto até o lugar do enterro, que podia ser numa caverna ou num sarcófago, e a sua mãe seguiu o cortejo com a multidão. Uma cena muito triste. E eles não apenas choravam, eles pranteavam. E Jesus teve compaixão dela. No grego, não há palavra que expresse melhor o sentimento e a simpatia que essa palavra aqui usada, traduzida para compaixão. Ela foi usada muitas vezes por Jesus. É a palavra grega que expressa o mais profundo sentimento em relação a alguém. Jesus teve compaixão dela e disse-lhe: não chores. Versículo 14 ao 16. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa expressão, Deus visitou o seu povo, está também no primeiro capítulo desse evangelho, no relato do nascimento de João Batista, quando Deus abriu a boca de Zacarias, o seu pai, e ele começou a profetizar. Já nas primeiras palavras daquela profecia, Zacarias disse: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Aqui, as pessoas estavam declarando: Deus visitou o seu povo, que é uma confirmação da profecia de Zacarias. Versículo 17 ao 20. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? No Evangelho de João, ele nos diz que quando João Batista viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus, ele sabia que ele era o Messias, pois o Senhor havia dito a ele que sobre quem ele visse descer o Espírito, aquele era o Messias. E João, se referindo a Jesus, disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E apresentou Jesus Cristo aos homens. Agora, João estava encarcerado como prisioneiro de Herodes. Com certeza, ele não gostava de ficar confinado, pois ele era um homem da natureza. Ele cresceu no deserto e devia gostar de viver ao ar livre. Esse confinamento, sem dúvida, o deixava muito irritado. Eu imagino que João, assim como os outros discípulos, estavam esperando pelo estabelecimento imediato do reino de Deus e provavelmente ele pensava: quanto tempo mais eu vou ficar aqui nessa prisão? E a pergunta: és tu o Messias? Não era tanto uma pergunta, era mais um estímulo, como quem diz: vamos fazer as coisas acontecerem, vamos seguir em frente. Pode ser que pelo fato de Jesus não ter estabelecido o reino imediatamente, não ter derrubado Herodes e os romanos, isso tenha levado João a pensar duas vezes. Mas qualquer que tenha sido o caso, a reação de Jesus é muito interessante. Versículo 21 ao 23. E na mesma hora, curou muito de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Agora, Jesus disse aos seus discípulos: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E novamente ele disse: as obras que eu faço testificam de mim. Jesus mostrou que as suas obras eram um testemunho da sua identidade, um testemunho de quem ele era. As minhas obras testemunham, elas testificam de mim. E se não credes em mim, creiam pelas minhas obras. Ele chamou as suas obras como suas testemunhas da sua autoridade, da sua identidade. E elas constituem realmente um forte testemunho da sua identidade e da sua autoridade, porque nenhum homem poderia fazer aquelas coisas a não ser que o Senhor estivesse com ele. As obras que ele estava realizando eram as obras que tinham sido profetizadas sobre o reino milenar de Deus. Com certeza, era o estabelecimento do reino que interessava a João. Ele estava perguntando: você é o Messias? Então por que ainda não estabeleceu o reino? Você é o Messias ou devemos esperar por outro? E as obras que ele estava fazendo eram as obras do cumprimento da era do reino, quando os coxos saltarão como cervos, e os cegos verão a glória do Senhor, os mudos cantarão louvores, e aos pobres o evangelho seria pregado. Jesus apenas disse: voltem e anunciem isso a João. Ele sabia que João conhecia as Escrituras o suficiente e que quando eles lhe dissessem as coisas que tinham visto, as coisas que ouviram, João, por conhecer as Escrituras muito bem, saberia que ele era mesmo o prometido. Versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Ou seja, um junco abalado pelo vento? A área onde João batizava no Rio Jordão era cercada por esses juncos. Eles eram muito comuns naquela região. E, obviamente, as pessoas não iam até o Rio Jordão apenas para ver os juncos balançando ao vento. O que saístes a ver? As canas balançadas pelo vento? Claro que não. Versículo 25. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Isto é, um homem vestido com trajes lindos? E com um pouco de ironia, Jesus disse, versículo 25, eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Eles não estão presos nos calabouços reais. Versículo 26 ao 28. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Jesus colocou João no topo da lista daqueles profetas que tinham sido enviados por Deus para o povo judeu. Entre todos os homens nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Uma afirmação extremamente marcante aqui. Versículo 28. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os privilégios que vocês têm hoje como filhos de Deus, vivendo nessa época, são superiores às mais altas posições da velha dispensação, quando Deus se relacionava com o homem através da lei. Dentre aqueles que se relacionavam com Deus naquele contexto legalista, o maior de todos foi João Batista. Dessa forma, aquele que é menor no reino de Deus hoje tem maiores privilégios e um relacionamento com Deus mais profundo através do Espírito Santo do que o maior naquele período da dispensação. Pois nós não temos um relacionamento legalista, mas um relacionamento de amor com Deus. Versículos 29 e 30. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, isto é, os cobradores de impostos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Jesus usou isso mais tarde, quando eles lhe fizeram um monte de perguntas que ele não quis responder naquele momento. Jesus disse: vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês responderem, eu respondo a de vocês. O batismo de João foi de Deus ou foi do homem? E eles não sabiam o que responder, porque se dissessem que era do homem, o povo se voltaria contra eles, porque todos criam que João Batista era um profeta. Se eles dissessem que era de Deus, Jesus diria: então por que vocês não foram batizados por João? Assim eles responderam: não podemos responder essa pergunta. E Jesus disse: tudo bem, eu também não vou responder a de vocês. Havia aqui uma divisão incontestável de opiniões a respeito de João. Ele foi oficialmente rejeitado pelos líderes religiosos, mas amplamente aceito pelo povo. Versículo 31 ao 35. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. porque veio João o Batista, que não comia pão nem vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Em outras palavras, o que vocês querem? Vocês estão numa posição onde nada os satisfaz. João viveu uma vida de abstinência, e vocês dizem que ele tem demônio. Eu vim e me misturei com o povo, comendo com os publicanos, e vocês dizem, ele é um bebedor de vinho, ele é comilão. O que vocês querem? Versículo 36 ao 37. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa para o jantar. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Ele não permitiria que ela lhe tocasse, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão foi um anfitrião rude. Naquela cultura, a hospitalidade era extremamente importante. Quando alguém recebia convidados em sua casa, eles deixavam as sandálias na porta, mas imediatamente vinha um servo com uma toalha e uma bacia com água para lavar os seus pés, para que o hóspede pudesse entrar na casa para o jantar. Eles usavam sandálias abertas, e as estradas por onde eles andavam eram de terra. Era muito comum e era uma cortesia que os convidados, quando chegassem, tivessem os seus pés lavados pelo servo quando passassem pela porta da casa. Também era costume cumprimentar um amigo com um beijo, geralmente um beijo no rosto. Isso era muito comum. Na verdade, em alguns lugares daquela região, ainda hoje isso é praticado. Na Itália, quando os homens chegam à igreja, eles se cumprimentam com um beijo no rosto. É um costume muito bonito, muito amoroso e era comum naquela cultura. Também era comum ungir com óleo. Derramar óleo na cabeça do convidado era um símbolo da alegria que se esperava compartilhar com aquela pessoa naquele momento. Eles serviam a primeira xícara de café turco, forte e amargo. A ideia era de que você estava se limpando de todas as experiências amargas que teve. A segunda xícara que eles ofereciam era bem doce, simbolizando que aquele momento que eles estavam compartilhando era um momento agradável e que agora toda a amargura havia passado. Simão foi um anfitrião infeliz. Ele não ofereceu a Jesus nenhuma dessas cortesias. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não ungiu a sua cabeça com óleo e não o beijou quando ele entrou na sua casa. Mas aquela mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Ela beijou os pés de Jesus sem parar e os ungiu com unguento. E aqui está Simão, o fariseu, sentado e se sentindo totalmente justo, com toda a sua pompa. E ainda estava pensando, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, e não permitiria que ela o tocasse. Simão não tocaria aquela mulher nunca, porque se ele a tocasse, ele seria considerado impuro. Ela era uma pecadora. Não deixem aquela mulher me tocar. Eu fico feliz porque Jesus pode ser tocado mesmo por pecadores. Eu aprecio muito isso. Eu posso estender a mão e tocar o Senhor. Não importa o quanto eu tenha falhado, Ele sempre está ao meu alcance. E Jesus contou a Simão essa pequena parábola a respeito de um homem que tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Ele perdoou a ambos os devedores. Qual deles o ama mais? Ele respondeu, o que foi perdoado mais. Então Jesus disse, sim, isso mesmo. E essa mulher, porque seus pecados são muitos e foram perdoados, ela me ama mais. Então ele disse à mulher, eu tenho certeza que foi apenas para irritar Simão. Versículo 48. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Eu tenho certeza que ele conseguiu a reação que ele esperava. Versículos 49 e 50. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Isso não é incrível? Jesus está trazendo aos homens um relacionamento com Deus totalmente novo, um relacionamento baseado na fé, na salvação pela fé. E aqui, a fé dessa mulher a colocou um passo à frente na dispensação da graça de Deus. Versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A paz é sempre o resultado quando os nossos pecados são perdoados. Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, ela era de um lugar chamado Magdala, e porque havia muitas Marias, ela era identificada como Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Jesus era chamado de Jesus de Nazaré, porque também havia muitas pessoas com esse nome. Jesus era um nome judeu muito comum, que significa Josué em hebraico, muito comum para os meninos. Por isso, para identificá-lo, ele era Jesus de Nazaré. Aqui está Maria de Magdala, que era chamada Maria Madalena, porque esse era o nome da sua cidade. Versículos 2 e 3. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Em outras palavras, essas mulheres que seguiam Jesus na companhia dos discípulos cuidavam das suas necessidades com os seus próprios bens. Elas eram as que cuidavam da alimentação e de outras necessidades. Eu tenho certeza que no céu, essas mulheres que se sacrificaram para servir as necessidades físicas de Jesus durante a sua vida aqui, têm um lugar especial. Eu imagino que elas sejam mulheres muito especiais. Nós não ouvimos falar muito sobre elas. Não há muito sobre elas aqui na Bíblia, mas elas, sem dúvida, são mulheres muito especiais e têm um lugar proeminente no reino dos céus. Vai ser interessante conhecê-las e ouvir o seu lado da história. Se elas forem como a minha esposa, elas terão muitos detalhes para contar, sobre a cor do cabelo, sobre a cor dos olhos e o que vestiam. Pelo fato dos escritores dos evangelhos terem sido homens, nós perdemos muitos detalhes que essas mulheres, sem dúvida, vão poder nos contar e vai ser muito interessante conversar com elas. Agora, Jesus andava de cidade em cidade, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ao falar com os anciãos de Éfeso, na praia de Mileto, sabendo que aquela era a última vez que ele provavelmente os veria, disse, vocês sabem que nada que útil seja deixei de vos anunciar, mas vos anunciei e vos ensinei pelas casas. Ele estava falando sobre o seu ministério em Éfeso, e ele disse, no meu ministério eu vos anunciei e vos ensinei. É possível aprender bastante coisa através de um sermão, mas há muito mais que deve ser aprendido através da observação. A vida de uma pessoa manifesta o que ela prega. Muitas vezes, o que uma pessoa prega é totalmente nulo, porque a vida dela não está em harmonia com a mensagem que ela prega. Jesus fez as duas coisas. Ele pregou e viveu o que pregou. ele mostrou com a sua vida a mensagem do reino que estava pregando para as pessoas. A mensagem do reino de Deus era a mensagem central que Jesus declarou ao homem. Muitas pessoas ficam confusas sobre o reino de Deus e o reino dos céus. E algumas pessoas tentaram até criar diferenças, criar um tipo espiritual de significados e mistérios. Mas esses dois termos, eles são usados como sinônimos. Mateus geralmente se refere ao reino dos céus, e os outros evangelistas ao reino de Deus. Mas você pode cruzar as referências na Bíblia e ver que os termos são usados como sinônimos. Reino dos céus geralmente se refere ao reino de Deus, quando este veio à terra. Mas tudo está debaixo do reino de Deus. O reino de Deus é o reino onde Deus é rei. Quando Jesus disse, o reino de Deus está entre vós, ele estava mostrando para eles o reino. Ele viveu uma vida de completa submissão ao Pai. Jesus nos mostrou o que é viver uma vida em submissão ao Pai. Ele disse, eu sempre faço as coisas que agradam ao Pai. E ele mostrou como era viver em completa submissão ao Pai, como ele sendo seu rei. E quando você vive em submissão a Deus como o rei da sua vida, você está vivendo no reino de Deus. É muito simples, não faz sentido tentar criar um significado espiritual profundo com tudo isso. É uma coisa extremamente simples, tão simples que uma criança pode entender. Tão simples que, a menos que você se torne como uma criança, você não conseguirá entrar nesse reino. Você tem que se livrar dessa espiritualização mística, porque Jesus não ensinou isso. Não é um mistério difícil, apenas revelado para alguns membros. É algo que uma criança pode sentir e entender. E você tem que vir como uma criança para entrar no reino dos céus. E como uma criança dizer, eu amo a Deus e eu quero servir a Deus. Curvando-se diante de Deus, reconhecendo Deus como o rei da sua vida, você se torna um cidadão do reino dos céus. Você precisa apenas disso, obediência a Deus, submissão a Deus. E você se torna parte do reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus ao povo, e isso era uma coisa muito presente em suas mentes. Eles estavam se adiantando à época em que Deus estabeleceria o reino dos céus na terra, especialmente os discípulos. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria estabelecer imediatamente o reino de Deus na terra. Mas esse não era o plano de Deus. Vocês se lembram que isso era tão importante para eles, que mesmo quando Jesus disse em João 14, versículo 16, agora eu vou e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esperem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, pois João os batizou com água, mas eu os batizarei com o Espírito Santo em mais alguns dias. E eles disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O reino de Deus será estabelecido agora? E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eles estavam ansiosos pelo reino de Deus, e com razão, eles estavam vivendo em condições miseráveis no que dizia respeito a este mundo. Nós também deveríamos estar ansiosos pelo reino de Deus. E eu digo, às vezes, eu gemo e choro pelo reino de Deus. Quando eu leio as estatísticas sobre o número de crianças que sofreram maus tratos, eu lhe digo, meu coração implora pelo reino de Deus. Ele chora pelo estabelecimento do reino de Deus. Por quanto tempo, Deus? Por quanto tempo o Senhor permitirá que os homens continuem com essa rebelião contra o seu reino? Por mais quanto tempo, Deus, o Senhor vai tolerar isso? A minha oração é que o Senhor venha logo e estabeleça o seu reino, porque eu não acho que a humanidade possa continuar assim por muito mais tempo. Eu não creio que a humanidade vai sobreviver por muito mais tempo desse jeito. Eu acho que é imperativo que Deus estabeleça o seu reino o mais breve possível. E quando eu olho para o mundo hoje, o meu coração anseia pelo reino de Deus. quando eu olho para os meus netos e eu penso no mundo em que eles estão crescendo, eu digo a vocês, o meu coração chora diante de Deus. Eu não sei o que eu faria se algum maníaco pervertido chegasse a tocar num dos meus netos. Vocês provavelmente teriam que pagar a minha fiança. E eu continuo no meu coração clamando e dizendo, Deus, venha logo, porque as coisas não podem continuar assim por muito mais tempo. Mas Jesus estava pregando as boas novas do reino. E elas são boas novas. Um dia glorioso está chegando, um dia quando os homens viverão em paz uns com os outros, um dia quando Deus reinará, um dia quando nós veremos a terra como Deus a criou e como Ele a planejou para que fosse para todo sempre. Um dia quando os desertos florescerão como uma rosa e haverá riachos nos desertos e rios nos lugares secos e as terras áridas se tornarão em lagos. E os cegos verão e os aleijados andarão e saltarão como as corças. Essas são as coisas que Jesus estava mostrando quando curava os enfermos, quando alimentava as multidões. Ele estava mostrando as coisas que aconteceriam na era do reino. E ele proclamou como é lindo e glorioso quando um homem vive em obediência a Deus e em submissão a Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos o anunciaram aos pastores com essas palavras em Lucas 2, versículo 10. Eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo estava proclamando o reino de Deus. Ele estava dizendo, o rei nasceu, ele chegou, ele está em Belém, ele está deitado numa manjedoura, e vocês o encontrarão enrolado em panos. E de repente, uma multidão de anjos celestiais se juntou àquele anjo, louvando a Deus e dizendo, Lucas 2, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles estavam proclamando as condições do reino, e o reino seria trazido por essa criança, sobre quem o anjo falou, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, entram para o reino de Deus imediatamente, e você pode começar a desfrutar agora mesmo parte dos benefícios do reino, à medida que Deus enche o seu coração com o seu amor e com a sua paz. Versículo 4 ao 8. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava sempre dizendo isso. Em suas mensagens para as sete igrejas em Apocalipse, ele repetiu para cada uma delas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é importante que tenhamos ouvidos para ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Eu oro constantemente, Deus, me dê ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E isso é mais importante do que apenas ouvir, é entender qual é a mensagem de Deus hoje para o homem. Deus, qual é a sua mensagem para mim? O que o Senhor está dizendo? Deus, me dê entendimento, me dê ouvidos para ouvir. Porque a verdade é, se o Espírito não me ensinar, eu não consigo aprender. Não importa quão inteligente eu possa ser, eu não consigo aprender a verdade espiritual sem que o Espírito de Deus abra o meu coração para entender e receber. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, nem as pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Que Deus me dê ouvidos para ouvir. Versículo 9 ao 11. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então nós entendemos que a palavra de Deus cai em diferentes tipos de solo. Isto é, que há recepções diferentes nos corações das pessoas quanto à palavra de Deus. E o Senhor está ilustrando aqui os quatro tipos de pessoas sobre as quais a palavra de Deus é lançada. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Imediatamente não há mais nada ali, não há entendimento. A palavra vem, mas Satanás imediatamente a arranca, e é como se nunca tivessem ouvido. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses tiveram uma grande experiência emocional. Versículo 14. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no momento da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição ou completo. Não há fruto verdadeiro produzido por essas vidas. Elas ouvem, recebem, mas os frutos são sufocados pelos prazeres, riquezas, os cuidados da vida. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Olhando agora para a sua vida e examinando a si mesmo, em que tipo de solo a palavra de Deus caiu? Em qual categoria você se encaixa? A, B, C ou D? É bom separar um momento e olhar honestamente para o seu próprio coração e se perguntar: eu estou produzindo um fruto perfeito? Se não, por que não? Será que eu venho permitindo que cuidados, riquezas, desejos por prazer sufoquem os meus frutos? Em que tipo de solo a palavra de Deus caiu quando ela alcançou o seu coração? Que Deus nos ajude e que nós possamos produzir fruto com paciência. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Jesus disse aqui no versículo 16 ao 18, e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, num castiçal, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, ou seja, cuidado como você ouve a palavra de Deus, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Aqui está a importância de usar o que Deus me deu para a sua glória. Se eu agir assim, Deus me acrescentará ainda mais. O Senhor disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É sempre assim com Deus. Se você não for fiel naquelas pequenas coisas que Deus colocou diante de você, Ele nunca deixará você avançar. Há muitas pessoas que querem sempre ir para algo maior, uma obra maior para Deus. É ali onde elas querem começar. Mas elas não querem ou não têm tempo para preocupações mais simples, como dar aula na escola dominical ou ajudar no berçário. Ah, eu quero ajudar, fazendo coisas grandes para Deus. Para aqueles que começam e são diligentes nas coisas pequenas, Deus dá mais. Se você não é fiel nas pequenas coisas, quem vai lhe confiar as coisas do reino? Versículo 19 ao 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Na parábola anterior, houve uma ênfase sobre fazer algo, mas aqui Jesus estava declarando que o relacionamento que temos com ele, ao ouvirmos e praticarmos a sua palavra, é o relacionamento de um irmão, um relacionamento muito estreito. Versículo 22 ao 25. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Não é interessante que Jesus os tenha repreendido pela falta de fé, quando na verdade o navio estava em perigo a ponto de naufragar? É interessante isso, porque, ao que tudo indica, eles iriam afundar. E Jesus perguntou: Onde está a tua fé? Mas, na realidade, eles não estavam ouvindo quando Jesus disse no versículo 22: Passemos para o outro lado do lago. Quando você tem a palavra de Jesus lhe dizendo que você vai chegar no outro lado do lago, não tem como você afundar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eles não estavam ouvindo atentamente. Então, quando eles sentiram medo, pensando que iriam afundar, Jesus os repreendeu pela falta de fé, porque Jesus havia dito: Vamos para o outro lado. Versículo 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia. A cidade de Gadara foi descoberta recentemente nos últimos anos. Na verdade, eles estavam construindo uma nova estrada, e quando estavam no meio da obra, eles se depararam com essas ruínas. Eles então interromperam a construção e chamaram os arqueólogos, e eles descobriram o lugar da antiga cidade de Gadara. Por causa disso, eles mudaram um pouco o trecho da estrada, e agora eles estão escavando o sítio de Gadara. É interessante que a cerca de 3 quilômetros desse lugar do sítio de Gadara, fica o único lugar perto do Mar da Galileia, onde tem uma inclinação muito íngreme, que leva até o mar. E essa é a mesma área onde Jesus aportou com o seu barco. E ela pode ser visitada hoje, e fica perto das ruínas da antiga cidade de Gadara. Essa é a área para onde Jesus foi com os seus discípulos. Versículo 27 ao 31. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se dizendo dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe para que os não mandasse para o abismo. Existem 4 lugares mencionados nas Escrituras como sendo o lugar para onde vão os perversos depois que eles morrem, e também os anjos e os espíritos desobedientes. Há um lugar chamado Tártaros, onde determinados anjos são mantidos confinados, aguardando o dia do julgamento. Eles estão confinados em prisões eternas, no inferno, aguardando o dia do julgamento. No centro da terra, há um lugar nas Escrituras chamado Hades, e em hebraico é chamado Sheol. Esse lugar é frequentemente traduzido como túmulo, muitas vezes também é traduzido como inferno, e fica no centro da terra. Antes da morte e da ressurreição de Cristo, esse lugar era dividido em 2 partes. E mais para frente, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver uma descrição de Jesus, de como é esse lugar chamado Hades. Nós sabemos que ele fica no centro da terra, porque quando as pessoas pediram um sinal a Jesus, ele disse em Mateus 12, versículos 39 e 40: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, ao Hades, a esse lugar no centro da terra. De acordo com Pedro, lá ele pregou para as almas que estavam aprisionadas, e de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, quando ele subiu, ele tirou esses cativos do seu cativeiro, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 61, onde diz que ele iria proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Jesus libertou os cativos de seu cativeiro quando ele ressuscitou. Mas o Hades era dividido em dois compartimentos, e não havia passagem de um compartimento para o outro. Nós vamos ver isso no capítulo 16 de Lucas. Quando nós chegarmos lá, nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Agora, em algum lugar, existe um poço que vai da superfície da terra até o Hades. Nas Escrituras, esse poço é chamado de abismo. E ele é a habitação e a prisão de espíritos malignos. O anticristo irá subir do abismo, quer dizer, desse poço. Quando Satanás for preso durante os 1000 anos do reinado de Cristo, ele será lançado nesse mesmo abismo, de onde o anticristo virá. No livro de Apocalipse, nós lemos que durante o período da grande tribulação e do julgamento da terra, a chave do abismo será dada a um anjo, e ele abrirá o abismo, e quando ele fizer isso, essas criaturas que João descreveu graficamente no livro de Apocalipse, elas subirão do abismo e começarão a atacar as pessoas na terra. Essas multidões de demônios libertos atacarão as pessoas durante a grande tribulação. Aqueles que fazem filmes de ficção ainda não viram nada igual a isso. Quando você lê sobre essas criaturas que virão do abismo, essas aparições demoníacas, na verdade, eles são demônios que virão para atacar as pessoas. E como consequência, 1/3 da população da Terra será destruído. No começo, eles terão poder apenas para ferir as pessoas por 6 meses. Depois, outras criaturas terão poder para matar. E então, 1/3 da população da Terra será exterminado. Agora, quando Jesus voltar e destruir o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados no Gehenna. O Gehenna é descrito como trevas exteriores. E até onde vai o espaço? Dizem que descobriram galáxias que ficam a 12 bilhões de anos distantes da Terra. Quando nós falamos sobre distâncias tão grandes, é difícil afirmar a exatidão dessas medidas. Talvez haja aqui alguns bilhões de anos de diferença, tanto para mais quanto para menos. Mas se nós fôssemos além da mais distante galáxia no espaço, até onde a luz da nossa galáxia deixe de brilhar, pode ser que o Gehenna seja lá. Ou pode ser que o Gehenna seja um buraco negro, que absorve tudo para si e onde a gravidade é tão pesada que nem mesmo a luz escapa. Esse lugar é chamado nas Escrituras de trevas exteriores. É lá que o anticristo, a besta e o falso profeta serão lançados quando Jesus voltar à Terra. 1000 anos depois, Satanás será liberto do abismo, quer dizer, desse poço. Antes disso, Satanás e os demônios serão colocados no poço durante o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo, e depois eles serão libertos. Reparem que aqui eles estão implorando a Jesus que não ordene que eles sejam lançados no abismo. Eles sabem que está chegando a hora em que serão confinados no abismo, e aqui estão implorando por um pouco mais de liberdade. O que eu acho muito interessante é que Jesus atendeu ao pedido deles. Jesus não os condenou naquela hora. Eles disseram: "Não nos atormente, não nos envie para o abismo." E Jesus, naquele momento, não os enviou para o abismo. Porém, vai chegar a hora deles, quando Satanás for confinado. Agora, eles estão ainda libertos e vão criar no coração do homem perverso uma rebelião contra Deus e contra o reino de Jesus Cristo. Depois, eles serão lançados no Gehenna, onde a besta e o falso profeta estarão. E estarão diante do grande trono branco do julgamento de Deus também, quando todos os homens, pequenos e grandes, estiverem diante de Deus. E aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida também terão um lugar no Gehenna. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E a segunda morte é o último destino para o ímpio. Eles odeiam a luz, e não virão para a luz. Deus vai honrar esse desejo deles por escuridão e vai lançá-los nas trevas exteriores. Falando sobre o Gehenna, Jesus disse: é o lugar onde há choro, pranto e ranger de dentes, e o bicho nunca morre. E o livro de Apocalipse diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Assim são quatro lugares que, pela graça de Deus, não temos que conhecer, porque aquele que vive e crê em Jesus Cristo nunca morrerá, mas será transformado. Paulo disse em 2 Coríntios 5, versículo 1: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós ainda estamos morando nesses tabernáculos, nessas moradas terrestres, e nós gememos desejando nos mudar daqui, não para sermos espíritos sem corpos, mas nos mudaremos para aquele novo edifício de Deus, não feito por mãos, porque sabemos que enquanto vivermos nessas tendas, nós estaremos ausentes do Senhor, mas desejamos estar ausentes dessas tendas e estarmos presentes com o Senhor. Qualquer dia desses, você vai ler que o Chuck Smith morreu. Mas não acredite, isso será apenas uma notícia infeliz, porque o Chuck Smith se mudou da sua velha e surrada tenda para uma linda e nova mansão, um edifício de Deus, não feito por mãos, eterno nos céus. Pois Jesus disse em João 11, versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas aqui os demônios estavam implorando para não serem enviados para o abismo. Versículo 32: e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Agora, isso era ilegal. Aqueles homens estavam exercendo comércio ilegal. Era como cultivar maconha ou a planta da coca hoje. E aquela legião, aqueles demônios, versículos 32 e 33, rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículos 34 e 35: e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. O homem estava curado, não estava mais nu, gritando, ele não precisava mais ser acorrentado. Ele estava lá sentado, vestido e em sã consciência. Versículo 35 ao 37: e temeram, e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Não é triste isso? As pessoas estavam mais interessadas nos porcos do que na libertação daquele homem. A perda dos porcos causou mais preocupação a eles do que a saúde do homem. Eles imploraram a Jesus que partisse. Versículo 38 ao 40: e aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, isto é, para o outro lado do lago em Cafarnaum, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Que contraste! De um lado as pessoas diziam: você pode se retirar daqui? E do outro lado a multidão esperava. Versículo 41 ao 46: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, dirigente da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Eu acho muito interessante que no meio de uma multidão que apertava e oprimia Jesus, houve uma pessoa que o tocou. Mas o seu toque foi diferente do que apertar e empurrar. É interessante que mesmo num amontoado de pessoas, no meio de uma multidão, o Senhor consegue ministrar individualmente a uma pessoa. Quantos estão tocando Jesus? Realmente recebendo aquele toque de Jesus e pela fé esticando o seu braço e tocando o Senhor? Aqui nós temos dois casos contrastantes. 12 anos antes desses acontecimentos, essa mulher foi acometida por uma enfermidade que a deixou muito debilitada. Era uma hemorragia que durou todos esses anos. Ela foi a muitos médicos e gastou tudo o que tinha, mas nunca melhorou. Naquela sociedade, quando uma mulher tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura para participar de cerimônias e não poderia entrar na sinagoga, nem no lugar de adoração. Uma mulher que sofresse com esse tipo de enfermidade teria o relacionamento com seu marido prejudicado, porque, de acordo com a lei, ele não poderia tocá-la enquanto ela estivesse com hemorragia. Ela não poderia adorar a Deus na sinagoga enquanto essa condição persistisse. E com certeza ela deveria estar anêmica e enfraquecida depois de 12 anos vivendo nessa condição. E o que é pior, isolada e sem esperança. Por outro lado, 12 anos antes, na casa de Jairo, nasceu uma menina. E essa criança, sem dúvida, trouxe muita alegria, felicidade, luz, riso e beleza para aquele lar. E por 12 anos eles se alegraram, vendo-a crescer, vendo a sua personalidade ser formada. Num lar, houve 12 anos de escuridão e desespero. No outro, 12 anos de alegria e felicidade. E no mesmo momento, eles se aproximaram de Jesus por ângulos diferentes. Em ambos os casos, a luz estava acabando. Aquela mulher enferma e sem recurso tinha apenas uma esperança, alcançar Jesus e tocá-lo. E para aquele pai, a luz também estava se apagando. A sua filhinha, que havia trazido tanta vida, alegria e felicidade, estava em casa, mas estava morrendo. E ele tinha apenas uma esperança, ir a Jesus. E enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque aquela era uma emergência, a menina estava quase morrendo, de repente Jesus parou. Eu imagino que Jairo deva ter ficado um pouco irritado por Jesus ter parado por uma coisa tão banal, para saber quem o tocou. Porque enquanto ele caminhava, as multidões o apertavam e o empurravam, se amontoando ao seu redor. Eu posso imaginar Jairo dizendo, Senhor, vamos para minha casa, a minha filha está morrendo, o Senhor não entende que isso é urgente? Por que parar agora por uma coisa tão boba? Só porque alguém lhe tocou no meio dessa multidão? Mas Jesus insistiu. Os próprios discípulos começaram a se opor, dizendo, Senhor, com tantas pessoas se amontoando e lhe empurrando, o Senhor diz quem me tocou? Mas Jesus disse, alguém me tocou. Eu senti que saiu virtude de mim. E aquela mulher foi e se aproximou e se ajoelhou diante dele tremendo e disse, fui eu quem lhe tocou. E então ela contou a sua história. E quando ela disse, 12 anos atrás, isso deve ter tocado Jairo. 12 anos atrás, eu fui acometida por essa enfermidade que me exilou da comunidade, da família, mas eu fui curada. No momento que eu toquei, eu soube que fui curada e eu estou curada. O fluxo parou, eu senti, eu sei. E depois disso, Jesus continuou em direção à casa de Jairo. Mas antes ele disse, versículo 48, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Agora, sem dúvida, Jesus já sabia o que tinha acontecido com a filha de Jairo. Versículo 49 ao 54. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. Versículo 55, e o seu espírito voltou. Isso indica que na morte o nosso espírito deixa o corpo. O nosso espírito sai do nosso corpo e se muda para aquele novo corpo que Deus tem. O verdadeiro eu é um espírito, não um corpo. Meu corpo é apenas uma tenda na qual eu estou habitando por um tempo. Ele foi planejado por Deus para existir nessas condições daqui do planeta Terra. Foi projetado por Deus e determinado por Deus para ser um meio pelo qual eu possa me expressar. Mas o corpo não sou eu. Ele é apenas o meio pelo qual eu me expresso. O verdadeiro eu é um espírito. Um dia o meu espírito vai se mudar desse corpo. E naquele momento, o espírito dela retornou ao seu corpo. Ele havia se mudado, saído do corpo da menina, e ela estava morta. Mas o seu espírito retornou, voltou para o seu corpo. Versículos 55 e 56. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Muito interessante as partes que nós vimos do ministério de Jesus. Muito interessante os milagres que ele realizou e que foram registrados por Lucas, que sendo médico, tinha grande interesse nas diversas curas que Jesus operou junto ao povo. É interessante que ele usou termos médicos, que ainda hoje podem ser encontrados em muitos clássicos gregos, com esses mesmos diagnósticos que Lucas descreve aqui, a respeito daquelas pessoas que foram curadas por Jesus. Na próxima semana, nós veremos os capítulos 9 e 10, se essa for a vontade de Deus. Que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os encha com o seu amor e lhes dê a sua graça, o seu poder, para vocês viverem e serem aquilo que Deus planejou para que vocês fossem e para que vocês fizessem. Porque Ele quer vocês no reino de Deus, como filhos do reino, na alegria e na paz e no amor que marcam o seu reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Se vocês quiserem ganhar pontos extras, peguem uma concordância bíblica e pesquisem sobre o reino de Deus e o que é necessário para se habitar nesse reino. Vocês vão descobrir que é um estudo fascinante o que está escrito a respeito do reino de Deus.